Nesta semana, o CBN Saúde recebe a enfermeira Mariane de Chiara, idealizadora do projeto Esbeltinho, para falar sobre obesidade infantil. Como se classifica a obesidade durante a infância?
Então, nós utilizamos uma estratégia desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, que é o mapeamento das curvas de crescimento, que, neste caso, apresentam o peso, a altura esperada e o IMC infantil em função da idade. Então, a análise feita por esse mapeamento, nós conseguimos discernir e traçar as melhores estratégias aí para essa criança alcançar, no caso, a redução de peso.
Quando a gente deve se preocupar com o sobrepeso da criança?
Na minha visão, o quanto antes. Então, a partir do momento que os pais notam uma alteração do peso, um aumento da gordura localizada, porque o aumento da gordura localizada é o acúmulo de massa gorda, né? É um processo fisiológico que acontece no corpo do ser humano, onde as células de gordura, os adipócitos, eles vão aumentando de tamanho, eles passam por um processo de lipogênese, porque onde a pessoa come mais do que gasta, então esse processo de lipogênese começa a acontecer, que é o acúmulo dessas células, esse aumento das células. Então, assim, instala-se o sobrepeso. Então, quanto antes analisar o processo, melhor. Por quê? O sobrepeso infantil, ele pode, inclusive, interferir no crescimento. Então, quanto antes forem tomadas as medidas de gestão de hábitos, mais fluido será o processo e mais duradouros os benefícios.
Você percebe um aumento nas crianças com sobrepeso durante a pandemia?
Com absoluta certeza. Com o isolamento, as crianças gastaram menos energia e passaram a comer mais, sobretudo alimentos ultraprocessados. A título de exemplo, o consumo de salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados aumentou em média 5% durante a pandemia. E isso, claro, nos remete à cena de crianças mastigando diante de telas, realidade de uma grande maioria dos brasileiros, na questão de que a criança e o adolescente não param para prestar atenção no que eles estão comendo. Eles andam, vivenciam de forma automática.
Qual o maior desafio em reeducar a alimentação infantil?
Bom, na minha visão, eu elenco três principais desafios, sendo o primeiro a adequação da linguagem. Então, é importante evitar classificar os alimentos como proibidos ou porcaria, porque a partir do momento que essa criança ou adolescente se sente repreendido rispidamente as escolhas não adequadas, a probabilidade dele se sabotar futuramente é muito maior. Então, esse primeiro desafio é muito importante, que é a adequação da linguagem. O outro desafio seria tornar o processo leve, né? Então, reforçar os benefícios das escolhas nas atividades diárias e não cobrar os resultados. Eu vejo que, a partir do momento que essa criança também se sente cobrada, pressionada, a probabilidade de sabotar também é maior. E o maior desafio que eu encaro é o envolvimento dos pais. Então, é importante conscientizar os pais de que eles não são culpados e integrá-los como exemplo positivo no processo. Eles enxergando essa participação no processo, a chance de ocorrer o efeito sabotador por parte da família também é menor.
O que os responsáveis podem fazer dentro de casa para reeducar a alimentação?
Bem, na minha visão, as escolhas dos filhos geralmente vêm do exemplo dos pais. Quem permite o consumo excessivo, por exemplo, de açúcar e alimentos ultraprocessados, é quem de fato realiza a compra. E essa compra sempre é realizada com a intenção de agradar. Então, a educação como um todo é um processo difícil de escolhas e exemplos. Em relação ao alimento e atividade física, não é diferente, né? Então, os pais, nesse caso, devem ser exemplo e incentivo para as crianças e os adolescentes.
Por que é necessário considerar o equilíbrio mental no processo de reeducação alimentar da criança?
Bom, somos o tempo todo constantemente bombardeados com propagandas do tipo fast food, ultraprocessados relacionados à alegria, sucesso. Então, aprender sobre saúde e reverter essa visão imposta pela mídia requer conhecimento e amadurecimento. Então, esse é um processo cheio de dúvidas e inseguranças para essas crianças. Portanto, é fundamental manter a mente em equilíbrio e evitar medos e ansiedade. Evitando medo e ansiedade, a probabilidade de compulsão, a probabilidade do sabotamento acontecer é menor.
Como podemos ajudar com a ansiedade das crianças para evitar a alimentação compulsória?
Bem, dentro do projeto Svelte e o Sveltinho, Svelte porque é um projeto voltado para adultos e o Sveltinho para crianças, eu desenvolvi 7 pilares que eu acho fundamental aí para o processo do emagrecimento e a gestão de novos hábitos. E na minha visão, o principal pilar é a conexão. O que vem a ser isso? É a pessoa ou a criança conectar-se consigo mesma, entender os porquês. Por que que eu me saboto? Por que que eu desconto uma emoção num prato de comida? Por que que no momento de fúria eu quero comer? Por que que nesse momento de tristeza eu quero comer uma barra de chocolate, né? Então a intenção dentro do projeto é buscar essa conexão, trazer esse equilíbrio. E um outro ponto que eu acho de extrema relevância é tornar essas crianças seguras através de um ambiente equilibrado e incentivador. Então, dentro do projeto, a equipe multidisciplinar foca nessa questão de equilíbrio, de incentivo, trazemos a orientação à família para que sejam aliados no processo, que sejam coadjuvantes no processo terapêutico, né? Voltado aí à eliminação de peso e à construção de novos hábitos, a fim de equilibrar, de trazer esse controle da ansiedade.
Com a volta às aulas presenciais, como a escola e os pais podem trabalhar em conjunto para diminuir hábitos não saudáveis?
Então, o principal, na minha visão, é o planejamento. Seja para tudo nessa vida, né? Seja na construção de novos hábitos, no emagrecimento, na vida pessoal, na vida conjugal, na vida profissional, em tudo. Em todas as áreas da nossa vida, quando não se tem planejamento, tudo vai por água abaixo. Quem não se planeja, se sabota. E para a criança, nesse caso, é de suma importância que a família gerencie esse processo de planejamento e conscientize essa criança do quanto isso é importante. E a escola, por sua vez, né, dá força, dá peso para o planejamento idealizado em casa e trazer para o âmbito escolar. Então, em casa, é muito importante que os pais planejem a lancheira, enviem lanches saudáveis e coloridos. No ponto de vista da escola, é importante que ela adeque o ambiente, então evitar evidenciar alimentos ultraprocessados, disponibilizar, no caso, opções mais saudáveis para essa criança. Se tem ali a lanchonete, disponibilizar nessa lanchonete esses alimentos mais saudáveis. Então, é importante que a família e a escola estejam alinhadas dentro do processo pelo qual essa criança está vivenciando, está passando.
Quais são as consequências da obesidade infantil para o desenvolvimento da criança?
Bom, uma criança de 10 anos obesa, ela tem 80% de chance de se tornar um adulto obeso. O sobrepeso na infância traz predisposições a cardiopatias, doenças articulares, que terão de ser controladas por toda a vida. Sem falar também nas consequências psicossociais, na questão da marginalização pelos colegas. Então, essas crianças, elas sentem-se excluídas quando não conseguem acompanhar os demais, gera bullying, né? Gera uma série de frustrações que podem gerar distúrbios ainda mais graves. Então, as consequências, na minha visão, são extremamente sérias. Por isso, cabe um olhar bem atencioso da família em relação ao sobrepeso e à obesidade. Obesidade é uma doença e ela merece ter uma atenção especial.
Quais são os benefícios de aplicar uma rotina alimentar e de exercícios na infância?
Na verdade, essa criança, ela vai construir algo para a vida toda. Dentro do Sveltinho, a base, como eu falei já anteriormente, é a construção de novos hábitos, de modo que essa criança leve para a vida toda, sem que ela sofra o efeito sanfona, sem que ela sofra o efeito rebote. Então, as escolhas na infância, elas vão refletir em bem-estar e disposição. E essas crianças felizes, elas constroem adultos equilibrados e bem-sucedidos, mas acima de tudo, com saúde. Então, os benefícios edificados na infância se estenderão por toda a vida, menos doença, no caso, para a vida toda. Então, é um novo estilo de vida que essa criança vai adotar e vai levar consigo para toda a vida.
Nesta semana, o CBN Saúde recebeu a enfermeira Mariane de Chiara, idealizadora do projeto Esbeltinho, para falar sobre obesidade infantil. Stephanie Aidar para o CBN Saúde.